nenhuma divergência entre o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas quanto à decisão, que é o relatório do IGF é fundamento suficiente para a destituição dos dois administradores, o que veio a ocorrer.
Esse risco poderá oscilar entre 3 e 4 milhões, que nós já sabemos quem é que terá que pagar. Sr. Ministro, em relação aos resultados de 2022, eu perguntei-lhe porque é que tinha impedido a divulgação e o Sr. Ministro respondeu-me que ninguém pediu porque ninguém pediu, foi uma coisa conjunta, e eu vou-lhe ler um e-mail enviado pelo seu gabinete, portanto vou reproduzir, que diz: os resultados da TAP deverão ser objeto de comunicado e não deve ser efetuada qualquer conferência de imprensa ou dada qualquer entrevista sobre este assunto. Isto é ou não é uma instrução?
Isso é uma instrução, senhora, uma orientação, sim. Mas não é como o senhor pretendeu, como o senhor deputado pretendeu dizer. Eu repito a resposta que dei na Comissão de Economia e que é válida. Para eu ter impedido, alguém tinha que ter pedido. Esse pedido não foi feito. Toda essa matéria foi, aliás, ontem amplamente descrita e eu subscrevo tudo o que disse a chefe do meu gabinete sobre essa questão.
Deixa quem nos ouviu a conclusão óbvia, Sr. Ministro. É tudo tão escorregadio. Continuando. Frederico Pinheiro. Frederico Pinheiro era, presumo, um homem da sua confiança.
Conhecia Frederico Pinheiro há vários anos, não éramos íntimos, mas conhecia, nunca tinha trabalhado com ele, mas o meu objetivo principal foi, eu entrei como Ministro das Infraestruturas numa fase complicada, obviamente, de grande turbulência na TAP, e entendi que uma das minhas obrigações era assegurar que não havia, que havia continuidade e que, portanto, que o trabalho de tutela da TAP por parte do Ministério das Infraestruturas podia continuar a ser desempenhado e não tinha nenhuma razão para não manter Frederico Pinheiro no meu gabinete. Aliás, tenho vários membros do meu gabinete que transitaram dos meus assessores e de gabinetes anteriores do Ministério das Infraestruturas e uma das razões é exatamente essa, é porque precisamos, obviamente, de assessores e adjuntos que conheçam os temas, que conheçam as pessoas. Na TAP isso era particularmente crítico, sobretudo no momento em que entramos com questões sindicais importantes, com os resultados, portanto, eu não tinha nenhuma razão para não manter o Frederico Pinheiro. A partir do momento em que passei a ter, exonerei.
Ele, a sua formação dele é jornalista, e ele referiu aqui ontem que tinha por hábito tirar sempre notas de todas as reuniões externas. Tinha conhecimento disso?
Vi Frederico Pinheiro várias vezes a tirar notas, sim.
Sr. Ministro, relativamente às reuniões 16 e 17, que depois redundaram na famosa exoneração, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: havia notas ou não havia notas da reunião, na sua opinião?
Sr. Deputado, aí só lhe posso dizer o que sempre foi transmitido a mim e a toda a gente, repito, a toda a gente, múltiplas testemunhas e factos e atos que seriam estranhos se houvesse notas. Repare, se o meu gabinete sempre, se tivesse sabido que sempre houve notas e tivesse a tal decisão de não as divulgar, é um pouco estranho o dia 24 dizer afinal tenho notas e a decisão ser suspender o envio. Para já, nunca seria afinal tenho notas, porque sempre disse que tinha notas, não pode haver o afinal tenho notas. Há testemunhas disto, Sr. Deputado, há testemunhas, há pessoas que podem perguntar. Uma já esteve aqui ontem e falou amplamente, mas há testemunhas, portanto, podem perguntar. Há uma coisa que eu lhe garanto, da que eu até ouvi até agora, não há uma única testemunha de Frederico Pinheiro em todos estes. Há sempre a história, que tem obviamente todo o direito de a contar, mas não tem nem factos que o comprovem, nem elementos que o demonstrem, nem testemunhas que o sustentem. E, portanto, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, explique-me que interesse é que tinha, Frederico Pinheiro, porque as coisas funcionam com base numa normalidade. Ele não tinha notas da reunião. Perguntaram se não tinha. Ele diz, não tenho. E no fim do prazo, lembrou-se. Engraçado era arranjar aqui umas notas. E com isso desgraçar a vida dele. Que sentido é que faz ele ir inventar notas se não tivesse as notas? Não é muito mais razoável a tese de que combinaram que as notas dele não entravam e quando envolveram um nome nesta comissão de inquérito ele disse, cuidado que se eu falar vou dizer a verdade. Isto não faz muito mais sentido para si?
Senhor Deputado, o Senhor Deputado tem todo o direito de querer acreditar nas histórias que quiser acreditar. Eu não vou acrescentar muito mais do que foi dito à exaustão, demonstrado à exaustão, em múltiplos momentos, pela chefe do meu gabinete e por imensas testemunhas, repito, imensas, na reunião do dia 5 há 4 testemunhas, no dia 24 há mais 2 testemunhas, uma delas não é do meu gabinete, que desmente Frederico Pinheiro, que ontem disse que a reação de Cátia Rosas foi dizer, havia a decisão de não enviar, desmente. Portanto, Sr. Deputado, repetindo, os factos sustentam uma narrativa amplamente nos seus múltiplos momentos e não há nenhum facto que sustenta outra. Eu partilho da mesma perplexidade que o Sr. Deputado, o que raio está passado na cabeça de uma pessoa para ter aquele comportamento. Mas isso não muda o facto de que ele teve esse comportamento. Sr. Deputado, nós, para compreender a realidade, obviamente temos que nos pôr nos pés dos outros e tentar empaticamente, de alguma forma, relacionarmos com as coisas. Eu não consigo, neste caso, e tenho a mesma perplexidade que o Sr. Deputado, mas há uma coisa que eu não tenho, é dúvidas quanto aos factos. E, Sr. Deputado, com toda a informação que aqui já foi transmitida, o Sr. Deputado também não devia ter. A perplexidade, nada a dizer, eu tenho, também me questiono, o que se terá passado? Mas o que é que justifica isto? Agora que isto aconteceu, eu parece-me amplamente demonstrado, e o Sr. Deputado, não me leva mal, mas se o Sr. Deputado atender aos detalhes do que foi relatado, aos factos apresentados, às provas existentes, e ao facto de, ainda só teve aqui uma, há muito mais testemunhas, Sr. Deputado, eu não percebo que dúvidas há. Parece-me evidente que o meu gabinete tudo fez, em cada momento, para entregar tudo. Tudo. Repare, o Sr. Deputado diz, a tese plausível parece ser que quando ele ameaçou contar... Sr. Deputado, o Sr. Deputado esquece sempre que há testemunhas que dizem... Não é uma, não é a chefe de gabinete que esteve aqui ontem, aliás, descreveu em momentos que há testemunhas, e não trabalham todas no meu gabinete, Sr. Deputado. E não há uma única testemunha, um único facto. O facto que Frederico Pinheiro apresenta é uma mensagem enviada depois da minha mensagem, da doutora Eugénia, de múltiplas insistências, do adiamento do prazo. Sr. Deputado, o único elemento que Frederico Pinheiro tem para apresentar é aquele da mensagem que diz acho que devemos rever a decisão de não enviar, que é uma mensagem, naquele contexto, absurda. Porque é uma resposta, por favor, dá para nós enviarmos. Se tivesse sido, antes de tudo, dizer acho que devemos rever a decisão de não enviar, era pelo menos plausível. Aqui... Ela nem sequer plausível é pior que falsa. Ela é ininteligível. Porque como é que alguém responde a iniciativas da engenheira Cátia Rosas, a telefonemas da minha chefe de gabinete, que ele não desmentiu, e que, aliás, há provas, a telefonema da minha chefe de gabinete, mensagem da minha chefe de gabinete, mensagem minha e telefonemas, eu a tentar e não conseguir falar com ele. E ele responde, perante este desespero, amplamente evidenciado, de tentativas de arranjar para entregar as notas, ele responde, considero fundamental rever a decisão de não entregar as notas. Eu só posso concluir uma coisa dessa mensagem. É que essa mensagem é fabricada e plantada exatamente para poder dizer que ele, no momento, disse que havia uma decisão de não enviar. Calha é que, de facto, o momento foi o errado. Porque todas as ações anteriores, todas, porque faça a pergunta ao contrário. Se havia uma decisão de não entregar naquela madrugada de dia 25, por que raio prorrogaram o prazo para entregar no dia 24? Por que raio Cátia Rosas envia, quer dizer assim, acrescenta coisas, por favor? E depois quando ele não acrescenta, ele até disse, pensava que já tinha sido enviado. Não, foi para ele, prorroga-se o prazo. Ou seja, tudo demonstra que não havia nenhuma decisão. Sobretudo não havia nenhuma decisão. Aquela mensagem é única, repare, é única. O único momento em que ele apresenta uma prova que diz, aqui está, demonstra, é uma mensagem absurda. Quer dizer, quando 20 pessoas pedem, por favor, entrega, precisamos, prorrogam o prazo da Acre e enviam, como é que uma mensagem, é que não é meio, é o último ato de todos, não há nenhuma mensagem minha depois disso. Não há nenhuma mensagem da chefe de gabinete depois disso. É a mensagem dele que encerra todo este fio de tempo, que foi ontem amplamente descrito pela minha chefe de gabinete. E, portanto, senhor deputado, é por essa razão, as pessoas podem continuar a falar, ainda hoje vi, não há contradições. Há duas versões que não batem certo uma com a outra, claro. Mas é que há uma diferença entre as duas. É que uma é sustentada em factos, testemunhos, e a outra não é. Se eu agora disser, hoje é quarta-feira, e alguém disser hoje é sexta, bem, são de facto duas afirmações contraditórias, mas não são equivalentes. Tem razão.
Senhor Doutor, ontem foi referido também que essa tal exoneração feita pelo telefone, e temos os dois consciência que se isto não for exatamente assim do ponto de vista da validade, vai haver um problema enorme, criminal, para uma série de gente naquele Ministério. Mas ontem a senhora a chefe de gabinete, com o depoimento dela, dizia que, embora fosse ao telefone, e o senhor ministro ia ao telefone com o Frederico Pinheiro, completamente normal. E não parece possível, porque eu conheço. Explique lá se isto é verdade ou é mentira.
Tem que ligar o microfone, senhor ministro.
O meu transtorno foi anterior, Sr. Deputado. Foi duas noites sem dormir em Singapura. Uma noite e tal. Isso é que foi um transtorno. Desesperado, porque queria cumprir com a CPI e a informação que tinha é que não podia cumprir, porque afinal havia umas notas que eu não conseguia enviar. Aí sim, eu estive desesperado e bastante exaltado, Sr. Deputado. E a minha chefe de gabinete também, porque queríamos exatamente cumprir. Quando aterro em Lisboa, isto poderá ser comprovado, estava com pessoas no carro que podem testemunhar, estive muito tranquilo, Sr. Deputado. O mesmo não posso dizer de Frederico Pinheiro. Eu estive muito tranquilo, Sr. Deputado. Mas posso dizer, eu disse-lhe sobre essa conversa aqui duas coisas. Nego categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, foi um telefonema de exoneração. Eu exonerei Frederico Pinheiro, portanto, nego categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, mas afirmo que fui ameaçado por Frederico Pinheiro, e não foi pouco, Sr. Deputado. E pode ter a certeza que se havia alguém muito, 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 mesmo muito exaltado naquele telefonema, não era seguramente eu.
Deixemos a avaliação destes depoimentos a quem nos ouve. Sr. Ministro, o computador do Dr. Frederico Pinheiro foi objeto de classificação de uma série de documentos. Como é que foi esse processo?
Posso só acrescentar uma coisa à resposta anterior. E há outro importante também. Portanto, havia a pessoa verdadeiramente exaltada que ameaçou foi Frederico Pinheiro, que, aliás, a seguir foi fazer o que sabemos que fez. Onde, de facto, agrediu pessoas. E, portanto, Sr. Deputado, repito, o exaltado naquele telefonema não fui seguramente eu. Isso lhe garanto. Tive até... Eu sou uma pessoa colérica e estava aliviado por resolver aquele problema. Estava muito, muito, muito tranquilo. E que se ficou evidente é que a decisão de exonerar por telefone foi uma... Tal era o nível... de perturbação, e o que me disse a seguir o Dr. Frederico Pinheiro e o que fez a seguir no Ministério às minhas adjuntas, não só eu tinha o dever de o exonerar imediatamente, e portanto só podia fazer por telefone, como também tinha o dever de não sujeitar o resto da equipa a continuar com ele enquanto eu estava no Conselho de Ministros e fora do gabinete, como pelo estado de exaltação e pelo comportamento seguinte, se calhar foi mesmo melhor eu ter exonerado Frederico Pinheiro logo por telefone, por todas estas razões, Sr. Deputado.
Imaginamos, também deve ser um animal feroz, como dizia o outro. Sr. Ministro, o Sr. Ministro foi credenciado, Frederico Pinheiro, para poder ter acesso a este conjunto de documentos classificados?
Não, Sr. Deputado. O Sr. Deputado foi também ontem explicado A causalidade, a relação é ao contrário.